em médios e altos níveis da atmosfera, que ainda deixa a possibilidade de desenvolver chuva em algumas regiões do estado, principalmente na faixa leste e na parte centro-sul do estado, onde pode ocorrer algumas pancadas isoladas, aí por vezes até acompanhadas de granizo. Só no âmbito da possibilidade, né? Então, mais para não ter do que para ter, mas existe essa possibilidade de ter essas pancadas. Então, a previsão para Juiz de Fora e toda a zona da mata é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo dessa quarta-feira. A perspectiva é que ao longo da quinta a gente tenha uma melhora gradual nas condições de tempo e na sexta-feira avance uma massa de ar mais fria e seca que deve inibir a formação de nuvens, deixando o céu mais claro e provocando uma queda nas temperaturas mínimas aí de 3 graus em Juiz de Fora e em toda a zona da mata. As mínimas em Juiz de Fora no final de semana ficando na casa dos 9 graus. Então, bem friozinho aí, já é bom providenciar o agasalho, os cobertores para aproveitar esse friozinho, principalmente na madrugada. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, agora você acompanha o Painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos a mais uma edição do Painel para esta manhã de quarta-feira, véspera de feriadão. Bom, Cris, o destaque continua sendo a visita do senador Flávio Bolsonaro a Belo Horizonte. Ele chegou na noite de segunda-feira e ontem cumpriu uma longa programação, inclusive recebeu o título de cidadão honorário da capital mineira. Mas o alvo central são as conversas para uma palanque aqui em Minas Gerais. E o senador Cleitinho Azevedo continua sendo a opção preferencial. Aliás, o deputado Bruno Engler, também do PL, diz que as conversas com Cleitinho estão bastante avançadas, mas o senador ainda não se manifestou. O PL deu um prazo para Cleitinho se definir ainda nesta primeira quinzena, o que é um problemático, já que ele vem relutando em anunciar a sua posição. Mas o fato é que as conversas continuam e o PL também tem o seu plano B, que pode ser o ex-presidente da FIENG, o Flávio Roscoe. Mas, por enquanto, trabalha com uma aliança com o candidato do Republicanos. O senador, na sua passagem por Belo Horizonte, ele vai visitar também algumas cidades do entorno. Ele disse que pretende formar uma maioria direita, da direita no Congresso Nacional. Ele entende que só com a maioria será possível fazer mudanças substanciais, principalmente na Constituição Federal. Ele diz que não é possível você trabalhar sem uma base sustentável dentro do parlamento. Agora a questão é definir o tamanho dessa bancada. Hoje, o presidente Lula tem sérias dificuldades para apresentar alguns projetos em decorrência dessa maioria volátil, que ora está do seu lado, ora está contra, dependendo da questão das matérias. Uma outra pauta também que está no painel, e você vai encontrar na edição digital e também nas bancas, a Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa programou para hoje uma audiência pública para discutir problemas relacionados ao cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais que atuam no atendimento educacional especializado, chamado AEE. Isso acontece nas salas da rede estadual. Ao justificar o seu pedido, a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, destacou que uma das metas é avaliar os impactos da falta de normatização da jornada na vida funcional dos servidores e na oferta de serviços aos estudantes atendidos. Uma outra matéria também que está no painel, a professora Vitória Mello, que é conhecida bastante do mundo político da cidade, porque ela já disputou várias eleições para a prefeitura, estará de novo nos palanques nas eleições. Ela é do PSTU e pretende disputar uma vaga no Senado. Vitória tem sempre se apresentado para marcar a posição do seu partido e colocar em xeque as chamadas candidaturas favoritas. Agora, a questão agora vai ser definida na convenção do PSTU. Como as convenções começam somente na segunda quinzena de julho, ainda estamos apenas no campo da especulação. Bom, Cris, esses são os destaques do painel desta quarta-feira. Amanhã é feriado, mas e você vai acompanhar conosco na nossa página digital e na edição impressa da Tribuna de Minas os destaques da política. Muita coisa acontecendo, embora muitas indefinições. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Fiquem agora com Marcelo Giuliani.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Juiz de Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para frente. Por JF. Oferecimento: Juiz de Fora 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Zoom Mais, um app Estapar. Moinho, lugar da vida coletiva.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora até às 10 da manhã. Esta semana o Tribuna no Ar está sendo diferente, vocês estão acompanhando. Em sintonia com as comemorações pelos 176 anos de Juiz de Fora e com as ações do movimento por JF, nós estamos dedicando uma programação especial para discutir não apenas a cidade que somos, mas principalmente a cidade que queremos construir para o futuro. 176 anos em um momento que também convida à reflexão. Depois de um período marcado por perdas, desafios, pela mobilização de milhares de pessoas diante da maior tragédia climática da nossa história recente, a cidade se vê diante de uma pergunta inevitável: quais caminhos pretende seguir daqui para frente? Ao longo desta semana, nós estamos trazendo entrevistas especiais, reportagens produzidas pela equipe da Tribuna de Minas, história de quem ajuda a transformar a cidade todos os dias e debates sobre desenvolvimento, sustentabilidade, inovação, mobilidade, meio ambiente, cidadania e qualidade de vida. Porque celebrar Juiz de Fora é também assumir um compromisso com o seu futuro. Muito bem, nós vamos tratar de um assunto agora muito importante. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Você já ouviu falar isso e é fato. E possui uma enorme tradição no uso de plantas medicinais para prevenção e tratamento de diversas condições de saúde. Mas além do conhecimento popular, cresce cada vez mais o papel da ciência na investigação dessas espécies, buscando assim comprovar os seus benefícios, desenvolver novos medicamentos e promover o uso sustentável dos recursos naturais. É justamente para debater esses avanços que a Universidade Federal de Juiz de Fora recebe, entre os dias 9 e 13 de junho, o 4º Simpósio Regional Sudeste de Farmacognosia, com o tema Sementes do Amanhã, Tradição, Conservação, Pesquisa e Inovação para um Futuro Sustentável. O evento reúne pesquisadores, estudantes e profissionais para discutir o potencial científico, econômico e ambiental das plantas medicinais e dos produtos naturais. E quem vai falar conosco sobre este evento é a professora da Faculdade de Farmácia da UFJF e também coordenadora do evento, a professora Magda Narciso Leite. Professora Magda, um prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês, agradeço também o convite.
Eu vou começar lhe perguntando, para quem não está familiarizado com esse termo, né? A gente estava até conversando em off aqui agora há pouco, o que é farmacognosia e qual a sua importância para a ciência e para a saúde da população?
Ok. O termo, né, farmacognosia, na verdade, já é um termo até antigo. Né? A farmacognosia é uma das primeiras ciências no ramo, né, das ciências farmacêuticas. E, ao longo dos anos, o termo significa... vem de gnosis, que significa conhecimento, Então, traduzindo, né, ao pé da letra, seria conhecimento do fármaco, né, conhecimento da droga, conhecimento do medicamento, né, isso seria traduzindo assim, ao pé da letra, né. E dentro das ciências farmacêuticas, ao longo, né, da evolução das ciências farmacêuticas, a disciplina de farmacognosia, ela foi se especificando no estudo das substâncias de origem natural.
Quer dizer, hoje tem então essa disciplina dentro?
Temos, né? Existe a disciplina de farmacognosia dentro do curso de farmácia, né? É. E basicamente a farmacognosia hoje, ela se dedica ao estudo das substâncias de origem natural. E dentro dessas substâncias de origem natural está as plantas medicinais. Sim. Então, né, boa parte da disciplina se dedica aos estudos de plantas medicinais e substâncias oriundas das plantas medicinais.
E, tá? que o Brasil é muito rico nessa.
Sim, sim. O Brasil, né, é um dos maiores países, né, que tem a biodiversidade, né, que é rico em biodiversidade. E para você ter uma ideia, né, disso, é interessante citar que na farmácia a gente tem a farmacopeia brasileira. É. Não sei se vocês já ouviram falar.
Já ouvi falar,
né?
Farmacopeia
brasileira. E ela traz monografias de controle de qualidade, identificação de substâncias, né, com potencial terapêutico. E se a gente pegar a primeira edição da farmacopeia brasileira, a gente vai ver que a maior parte das monografias eram de plantas medicinais. Então isso já demonstrava a riqueza, né, em termos de potencial, né, terapêutico que o Brasil poderia ter se desenvolvido dentro dessa área de plantas medicinais, né? E aí, né, com as novas publicações. Sim. Da farmacopeia, aí veio a segunda edição, a terceira edição. Na verdade, o que que aconteceu? A partir da terceira edição, houve uma diminuição no número de monografias de plantas medicinais. Por que que aconteceu isso? Né? Basicamente por causa da Revolução Industrial, né? A chegada dos medicamentos de uso sintético. Sim, né? Sim. Então houve uma, né, diminuição, né? Aquelas 250 plantas que estavam inscritas na farmacopeia primeira edição deixaram de estar presentes na terceira e ficou apenas 10 daquelas plantas. Né? Mas, né, depois, com um incentivo nas pesquisas em busca de novos medicamentos a partir de plantas, a farmacopeia vem retomando, né, as monografias das plantas medicinais.
Interessante,
né?
Isso.
Então, tudo isso a gente estuda, né, dentro da disciplina de farmacognosia. E dentro da área, né, existe uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, né, onde diversos pesquisadores, docentes que se dedicam ao estudo de, né, produtos naturais, plantas medicinais, fazem parte, né, dessa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Farmacognosia.
O simpósio traz como tema Sementes do Amanhã. Quais são os principais debates e objetivos dessa edição que vai acontecer aqui em Juiz de Fora? Por exemplo, a gente tem feito aqui várias matérias com pesquisadores sobre a cannabis medicinal.
Sim.
Também é um dos temas que entra nessa discussão toda.
Sim, sim.
Porque é uma planta medicinal.
Sim,
né?
Sim, é uma planta medicinal. Então, o tema, né, quando a gente pensou no tema, né, a sociedade primeiro propôs, né, entrou em contato conosco na UFJF, primeiro com professores do Departamento de Botânica e de Bioquímica do ICB, e depois entraram em contato comigo, porque eu sou professora também da disciplina de farmacognosia. E então a gente começou a sociedade propôs que a gente fizesse esse quarto evento aqui em Juiz de Fora, né, sediado pela UFJF. Então, quando nós começamos a pensar o tema, né, nós pensamos nesse tema, Sementes do Amanhã, tradição, conservação, pesquisa e inovação. Então, qual foi a nossa proposta nesse tema? Né? O uso de plantas medicinais, ele depende também da tradição, da conservação,
é,
da sustentabilidade, da pesquisa e da inovação.
Sim.
Então, nós precisamos do uso tradicional, porque é a partir do uso tradicional que a gente, né, na maior parte das vezes, chega a um novo medicamento, é, a partir das plantas medicinais. Para você ter um exemplo, vamos pensar hoje no ácido acetil salicílico,
isso,
que é usado como aí, conhecido como melhoral,
é,
né? Como que se, como se chegou a aspirina, é, exatamente. Porque... Como se chegou a esse medicamento? Foi a partir do conhecimento de uma planta chamada salgueiro.
Salgueiro?
Salgueiro. Então, as cascas do salgueiro já eram utilizadas como antitérmico, anti-inflamatório, né? Então, pelos antigos. Então, a partir desse conhecimento tradicional, né, veio os estudos da casca do salgueiro e aí se chegou ao isolamento do ácido salicílico. A partir do ácido salicílico, chegou-se então ao ácido acetil salicílico, que é a substância que faz parte, né, hoje desses medicamentos utilizados como antitérmico. Então, isso mostra pra gente a importância do uso tradicional, ou seja, aquele uso que passa de geração em geração, o conhecimento que passa de geração em geração, né, pelo uso popular. Então, é importante se manter esse conhecimento. Por isso, quando a gente traz esse tema, né, sementes do amanhã, uma das sementes desse amanhã é o uso tradicional. A gente precisa conservar o conhecimento popular. Inclusive, no nosso simpósio, vai ter um indígena que vai trazer uma palestra.
Eu ia perguntar sobre o conhecimento indígena.
Isso, estamos trazendo para fazer uma palestra o primeiro indígena com doutorado no país.
Que
vai estar aqui, né, trazendo uma palestra sobre a pesquisa que ele fez de uso de plantas dentro da tribo do qual ele faz parte. Né? Ele já tem doutorado e ele vai estar aqui com a gente.
Vamos trazer esse indígena aqui para falar conosco.
A gente pode marcar. Vai chegar no dia. Ele chega no dia 10, me parece. Eu posso confirmar depois. Porque a palestra dele.
Isso.
A palestra dele acho que é no dia 10.
Uhum.
Então. Não, acho que na verdade ele chega dia 9, né? Porque a palestra é no dia 10. Tá? E ele retorna dia 11. Então tem que ser uma coisa bem rápida mesmo, né? Pra se pensar bem rápido. Então, quer dizer, isso mostra pra gente a importância do conhecimento tradicional. Porque é a partir desse conhecimento popular, desse uso tradicional, que a gente vai, né, chegar com certeza a novas substâncias com atividade farmacológica, né? E esse é o interesse. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa do uso tradicional, a gente precisa também da conservação.
Pois então, sustentabilidade.
Da sustentabilidade, da conservação. Hoje, né, eu vi você falando sobre as questões das alterações climáticas.
Exatamente.
Então, tudo isso envolve, né, a sustentabilidade, a conservação dessas plantas. Porque se elas se extinguirem... Aí já não temos mais nem a planta, nem a substância que está presente. Então é importante debater esse tema também de conservação, de sustentabilidade. E aí vem a sequência, né? Vem a pesquisa e a inovação. Então, a gente precisa também de pesquisa para chegar no isolamento, na elucidação da estrutura química, saber dosagem.
Isso pode virar um veneno também.
Exatamente. A diferença entre o medicamento e o veneno está na dose.
A dose, né?
Então, a gente precisa de pesquisa para chegar, né, no isolamento, na elucidação estrutural dos constituintes que estão presentes, né, na dosagem, qual a dosagem certa de utilizar, né, porque existe, né, aí vamos dizer assim, um mito, né, que as pessoas pensam assim, o que é natural, se não fizer bem, mal também não faz. Não é exatamente assim, tudo depende da dosagem, né, então, o medicamento, né, a substância que está ali presente na planta medicinal, ela, né, com certeza pode trazer grandes benefícios, né? Mas vai depender também da dosagem, né? Do uso, a forma de utilizar. Então, daí a importância da pesquisa. E aí nós chegamos na inovação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, o primeiro fitoterápico produzido pela Fiocruz, que é o quebra-pedra. Então, isso representa a inovação, né? Nós temos que trazer esses medicamentos também, né? De uma forma inovadora, né? Que traga confiabilidade. Por exemplo, o médico, ele precisa ter confiabilidade para prescrever. Então,
exatamente.
Isso é importante, né? A inovação, ela vai, né? O nosso propósito é discutir também o empreendedorismo, a inovação, para debater, né? Para trazer confiabilidade.
Confiabilidade e conhecimento para a população.
Conhecimento para a população e para a classe, né? Que vai prescrever a medicação, né? O que pode trazer realmente de benefícios terapêuticos, né?
Exato, isso é muito importante. E é interessante que as pessoas saibam dessas diferenças, né? E desse, porque essa história de que se não fizer bem, mal não faz, isso é uma balela absurda, né? Mas os antigos tinham conhecimento de plantas medicinais.
Sim. Né? Tanto,
utilizavam.
Na verdade, os primeiros medicamentos, se a gente pegar na história, né? O medicamento sintético, ele surgiu depois. Na verdade, os primeiros medicamentos oriundos, né? De plantas medicinais. Sim, né? Tanto que várias substâncias que hoje são utilizadas foram obtidas a partir de plantas. Um outro exemplo, a morfina. A morfina foi obtida, o conhecimento dela, a elucidação estrutural, foi a partir da papoula, né? Do conhecimento da papoula. Então, assim, existem inúmeras substâncias aí hoje que são usadas como medicamento, mas que foram descobertas a partir de plantas medicinais. Então a gente precisa manter, precisa conservar, as plantas e aproveitar essa biodiversidade brasileira, né? Que traz uma grande riqueza.
O evento é aberto somente à comunidade
acadêmica
ou só para a
comunidade? Não, é aberto a todos.
A todos.
A gente está recebendo inscrições, inclusive ainda estamos recebendo.
Como fazer
inscrições,
por exemplo, quem quiser participar?
Nós temos no Instagram, né? A página do simpósio.
Regional Sudeste.gnosia.
Isso, Regional Sudeste.gnosia.
G é mudo, viu? É Gnosia, tá?
Isso, exatamente. Gnosia. E ali no Instagram, né? Na página tem o link que dá acesso às inscrições. Muito. Aí vai preencher um formulário, né? E as pessoas vão se inscrever de acordo com a categoria, né? Então temos inscrições para graduação, estudantes de graduação, pós-graduação.
Para leigos,
né? Para todos que tiverem interesse, né? Está aberta a todos que tiverem interesse no estudo de produtos naturais.
Professora Magda Narciso Leite é a coordenadora deste evento e professora da Faculdade de Farmácia da UFJF. Quero agradecer imensamente sua participação, um ótimo papo. Você vai voltar aqui outras vezes, professora, porque nós vamos falar mais disso, com certeza. Depois do evento, para falar do balanço disso tudo. E se for possível trazer esse indígena aqui, nós vamos trazer também para a gente conversar. Obrigado, viu, professor?
Vocês têm meu contato, né?
Temos.
Aí a gente pode ver com ele.
Nossa produção tem ali.
Tá joia.
Obrigado, viu, professora Marcos?
Obrigado vocês pelo convite. Um bom dia para vocês também.
Tchau.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Acabou de ouvir alguém criando memórias. Áureas Parque. Vem aí um mega parque. parque aquático com piscina de ondas, praia artificial, toboáguas e muito mais. Garanta seu passaporte vitalício no Independência Shopping ou Jardim Norte. Siga aureas.parque no Instagram para saber mais. Aureas Parque, na BR-040, perto de Juiz de Fora.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
A número 1 em música, Antena 1, Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Junho é marcado pela campanha Junho Violeta, que busca conscientizar a sociedade sobre a violência contra a pessoa idosa. E quando a gente fala em violência, não apenas tratando de agressão física, não. Os golpes financeiros, as fraudes bancárias e os crimes virtuais têm se tornado uma das formas mais frequentes de abuso contra idosos em todo o país. Então nós vamos conversar sobre isso. Mais uma vez está conosco aqui a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Sarita, bom dia, um prazer enorme falar com você mais uma vez, tudo bem?
Muito bom dia, Marcelo. Eu também adoro participar do seu programa, falar com você.
Muito bom, eu também. Quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, né? Muitas pessoas pensam em agressão física, psicológica, não. Como os golpes financeiros também se enquadram nessa realidade, hein, Sarita?
Bom, Marcelo, se tratando de pessoas idosas, ela tem uma vulnerabilidade muito maior. Hoje, os principais golpes que a gente encontra são os golpes referentes às aposentadorias e pensões envolvendo ali o INSS e também os golpes envolvendo fraudes bancárias. Isso decorrente desse avanço da tecnologia, que infelizmente, até para nós mesmo que estamos ali no dia a dia, já é difícil acompanhar, né, esse avanço tecnológico. Você imagina para pessoas mais idosas, pessoas que têm menos conhecimento. Então fica muito mais difícil. Hoje, em relação à questão financeira, os golpistas, eles estão se utilizando muito da questão tecnológica no seguinte sentido: de enviar um link para o idoso acessar, falar que ele está contratando um tipo de serviço, quando na verdade é outra coisa, e pedindo para o idoso validar, fazendo contrato de empréstimos fraudulentos. Muitas das vezes o idoso até fez o empréstimo, mas quando ele já está lá no finalzinho daquele parcelamento, as empresas, né, de instituição, os bancos, instituições financeiras oferecem, falando que vai fazer um
refinanciamento. É um refinanciamento também,
exato, né? Ah, tá liberado mais tantos reais pro senhor, vamos fazer um refinanciamento, eu vou te dar um troco. Ele deposita um valorzinho ali e em contrapartida o idoso volta a ter que pagar ali de repente 60 parcelas.
Exatamente.
Então assim, não são informações claras. O Código do Consumidor nos protege nesse sentido, que as transações elas precisam ser de forma clara. Então se o idoso passou por isso, ele precisa fazer o registro, ele precisa entrar em contato com a instituição financeira ou o banco, né, que ele fez essa negociação. Ele vai fazer contato com um profissional, um advogado especializado. Por quê? Porque de forma judicial tem como reverter essa situação e mostrar que ele foi completamente enganado, ludibriado.
Exatamente. Pode ter sido induzido a fazer isso sem o devido esclarecimento, né?
Exato. Outro ponto agora, né? Que a gente vai começar numa leva nova aí de golpes por conta das novas regras do empréstimo consignado.
Isso.
Ela precisa ser validada através da biometria facial do aposentado e do pensionista. Uhum. Então os golpistas agora vão usar esse artifício de pedir para o idoso colocar a face dele, fazer o reconhecimento, alegando que é atualização de cadastro, alegando que é prova de vida.
É.
Então precisa-se ter muito cuidado. Se alguém estranho pede para o senhor colocar, né, para a pessoa ou idoso colocar ali o seu rosto, e você está confuso, você não está entendendo muito bem o que se trata, não coloque.
Não
porque
faça.
A partir do momento que você coloca, você vai estar validando o empréstimo que muitas das vezes, né, não foi você que fez.
A gente tem recebido aqui, eu já recebi aqui, inclusive, reclamação pedindo para falar sobre isso, fazer pauta, e eu vou aproveitar você aqui para falar sobre isso. Você falou sobre essa questão daí do atualização de cadastro. De SMS que alguns aposentados estão recebendo, informando que você precisa, você tem que fazer nova prova de vida. Você tem
Exato.
Que fazer prova de vida. Entre no link tal. Esse tem sido um problema seríssimo. Você deve estar sabendo disso melhor do que eu. Não faça, porque o INSS não manda link para você fazer prova de vida, né, doutora?
Exatamente, Marcelo. Vem através de SMS, alguns estão recebendo e-mail, às vezes, inclusive, até falando que é da Receita Federal, que você tem uma pendência na Receita Federal, ou Detran, que você vai perder a sua carteira de motorista. Não cliquem, pessoal, não cliquem, porque se clicar, é ali que eles invadem, né, o aparelho, e aí já tem as informações bancárias, fica muito mais difícil.
Isso.
Sobre a prova de vida, vamos esclarecer rapidamente aqui.
Por favor.
A prova de vida, ela já está sendo feita de uma forma automática, no seguinte sentido. Você vai fazer uma consulta, o cartão de vacinação, você acessa o aplicativo do gov.br através da sua facial, você está movimentando sua conta bancária através da biometria digital, do dedinho lá que você coloca. Isso tudo, os dados são cruzados, então ele vai já fazendo a prova de vida. Quem recebeu ou quem não tem essa movimentação, e aí a gente, normalmente é quando a pessoa é muito idosa mesmo, é acamada, então tem terceiros movimentando a conta, aí o INSS, ele tem você precisa acessar o aplicativo ou o site do Meu INSS, lá tem aquele sininho e ali vai ter uma notificação. Se você tiver também na dúvida, eu não sei entrar no aplicativo, eu não sei entrar no site, será que eu tô, não tô? Liga para o 135 do Meu INSS.
Exatamente.
E aí você vai ter certeza.
Exatamente isso. Ótima orientação. Isso é importantíssimo, porque evita você cair em golpe. Qualquer dúvida, pergunte a um familiar, né? Uma pessoa da sua confiança. Ó, eu recebi isso aqui, eu não sei se isso é verdade, porque sempre tem. O que não falta é gente tentando dar golpe em alguém, e principalmente os idosos nessa época, né?
Exato. E se você caiu no golpe, precisa fazer o registro de ocorrência.
Exatamente.
Né? O boletim de ocorrência policial, porque você está sendo vítima de um crime. Aquele documento ali, ele vai te dar veracidade, valor que a pessoa está sendo vítima.
Exatamente.
Com aquele documento, pleitear junto ao banco. Hoje, o banco também já tem muitas medidas, Marcelo. O golpe do Pix.
Tudo,
então,
né?
Quando você comunica de forma rápida, tem como o banco travar aquele dinheiro e aí você ser ressarcido. Óbvio que, infelizmente, no nosso país, as empresas não têm uma cultura de resolver isso de forma administrativa, mas de forma judicial você vai conseguir êxito.
Exatamente. Doutora Sarita, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Doutora Sarita Lopes, advogada, especialista em direito previdenciário. As orientações estão aí. Se você tem alguma dúvida, você pode acessar a nossa entrevista completa no YouTube e também acessar o nosso Instagram, que vai estar tudo lá. Obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade e pelas orientações. Um abraço para você.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia.
futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Da Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Da Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.
Com Marcelo Giuliani.
O Tribuna no Ar vai apresentar agora mais uma entrevista da cobertura especial do CONUPS 2026, o 7º Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, um dos principais eventos do país voltados à discussão da relação entre saúde, ciência, comportamento humano e espiritualidade. A jornalista Lucimar Brasil acompanhou o congresso e produziu uma série de entrevistas com pesquisadores, especialistas e profissionais de diferentes áreas. Hoje nós vamos ouvir uma delas, que é com o coordenador geral e fundador do Grupo de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, Dr. Rony Duque.
Estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Rony Duque, que é um dos fundadores e é coordenador geral do Grupo de Estudos de Medicina Cardiovascular e Espiritualidade da Sociedade Mineira de Cardiologia. Doutor Rony, um prazer ter você aqui, muito obrigada aí por ter aceitado esse convite de bater esse papo com a gente aqui no evento do CONUPS, na 7ª edição desse congresso internacional. E tem uma história muito curiosa, né? Que você, quem despertou esse interesse por esse trabalhar essa questão da cardiologia e da espiritualidade foi justamente uma edição do congresso, a primeira edição do congresso, não é isso?
Justamente, Sonimar. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho. Em nome da Sociedade Mineira de Cardiologia, nosso presidente que apoia as nossas atividades, doutor Frederico. Eu digo com muita saudade e muita, uma lembrança muito positiva esses momentos que eu tive aqui no CONUPS. Eu estava aqui em 2018, foi o primeiro CONUPS, já acompanhava as atividades do Alexander na faculdade, na do Valadares, na UFJF, onde eu me formei. E aí, o primeiro evento que eu tive foi assim, determinante para me voltar para o segundo evento, né?
Certo.
Cada vez ele dava mais embasamento para a gente poder estudar isso de uma forma mais técnica, científica, ver uma pessoa tão embasada e respeitada trabalhando o assunto de espiritualidade e religiosidade aqui do Brasil. Na segunda edição nós tivemos o doutor Álvaro Avezum aqui, que é um cardiologista. E aí quando eu vi aquilo, cardiologia, já queria fazer cardiologia, a fala do doutor Álvaro fechou como se fosse um leque para me determinar para mim fazer cardiologia. E aí os danos se seguiram, né? Eu sempre busquei estar aprofundado nesses assuntos, presenciando e vindo aos congressos, atualizando. E em 2024 nós fundamos o Grupo de Estudo de Medicina Cardiovascular e Espiritualidade. Eu conto isso para o Alexander porque eu sou um dos exemplos que ele marcou, eu acredito, ao longo desses anos que ele tem de trabalho com toda a equipe que trabalha junto com ele. E eu fico feliz dessas pessoas estarem divulgando o trabalho dele, mas também tendo as suas iniciativas nas cidades, nas suas profissões, para conseguir democratizar o acesso, pulverizar esse conhecimento que é marcante para todos nós.
E permitir que mais pessoas possam trabalhar e conhecer esse tema e a partir daí também criar as próprias iniciativas aí, como você fez, como outras pessoas também estão fazendo aí, através desse trabalho que o NUPES tem também de disseminar esse tema e a importância da pesquisa, né?
Sim.
E aí, inclusive, vocês estão lançaram ano passado, trouxeram aqui para o Congresso também o livro, né?
Sim.
Princípios da Religiosidade e Espiritualidade na Medicina. Sim. Livro gratuito,
uhum.
Que também tem um audiobook, que sim, também tem interatividade. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho.
Perfeito, Sonimar. Olha só. Fundamos o grupo de estudo da Sociedade Mineira em 2024, com apoio da presidência, doutor Luiz Guilherme. E aí a gente desenvolveu um trabalho que estava no objetivo de sensibilizar os cardiologistas que existe um conhecimento usado de muito tempo, técnico, científico, com evidência bem embasada, para que eles possam ter acesso a isso sem nenhuma barreira.
Uhum.
E para isso a gente discutiu muito com a diretoria, eles apoiaram o nosso projeto, para ser uma obra gratuita. E a única forma de a gente tornar gratuito seria a partir de um livro digital. Nós temos a obra física, né? Foram edições limitadas, distribuídas no ano passado, não teve um fim lucrativo. E essa obra digital, que é a mesma obra do livro físico, ela conta com vários recursos interativos, você consegue acompanhar as atividades do grupo, ver os eventos que foram compartilhados no YouTube, e para a gente tentar ainda ultrapassar a barreira das pessoas da nossa geração que tem dificuldade de ler, de pegar no livro e etc, fazer também um audiobook. Então, uhum, a gente consegue ouvir isso lavando uma vasilha, correndo, pra gente tentar ultrapassar todas as barreiras possíveis. Felizmente nós tivemos a oportunidade de lançar no Congresso no ano passado, né? Foi um marco muito importante para o nosso grupo. E a gente tem recebido feedbacks muito, muito acolhedores, né? Sabendo que o nosso livro está espalhado aí para todo o Brasil e algumas cidades fora do Brasil.
Uhum.
E aqui a gente está tendo a oportunidade, depois de um ano, divulgar esse trabalho, um espaço que tem sido ofertado para a gente com muito carinho pela Janaína, pelo Alex. Eu falo Alex porque eu já considero ele como um amigo, tá? Eu acho que esse é o papel que a espiritualidade, ela movimenta pessoas com esse intuito, né? Um trabalho voluntarioso, mas sério, técnico, científico, que é a referência que a gente vê no professor Alexander atualmente.
Uhum. E o livro, qual que é o conceito fundamental que vocês trazem aí nessa publicação?
Sim. O livro, ele tem o objetivo de trazer conceitos básicos sobre espiritualidade, religiosidade, dentro da medicina, mas nós trazemos um enfoque na linguagem para a medicina cardiovascular. Que vai considerar pessoas que têm alguma formação na área, sejam médicos ou não, nós temos enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, terapeutas, que conseguem reunir nessa obra as principais evidências que trazem para a saúde cardiovascular: mortalidade, melhor controle da insuficiência cardíaca, melhor controle de pressão arterial. Só que a gente nunca encontrava isso de uma forma aglutinada.
Certo.
Então a gente tem um carinho muito grande para esse livro, porque a gente reuniu essas evidências dos anos para cá, para facilitar que as pessoas consigam ver, olha, realmente as intervenções baseadas em espiritualidade e em religiosidade conseguem melhorar estresse, conseguem melhorar pressão arterial, conseguem melhorar qualidade de vida. A cardiologia nos tem muito um foco muito grande em desfechos duros, que a gente fala que é redução de infarto, AVC, redução da doença arterial coronariana, como a gente vê no dia a dia. Só que a espiritualidade, além de tocar nesses pontos que são importantes, também toca de áreas subjetivas que são importantes para o paciente.
Uhum.
Às vezes nós queremos que ele sobreviva mais, mas a que custa, né?
Sim.
A gente tem que ter qualidade de vida, a longevidade é um foco que a gente tem a medicina usando na cardiologia. Então, o estudo da espiritualidade permite que a gente tenha uma sensibilidade maior, que traga um desfecho que faça impacto na vida do paciente.
Sim.
Porque o paciente não se vê apenas vivendo mais, que é o que a cardiologia oferece, mas se vê vivendo melhor. E a subjetividade da espiritualidade traz essa sensibilidade para os profissionais, e enquanto profissionais, saber que isso é importante na vida deles.
Uhum. E na sua prática clínica, como é que você leva isso para sua prática clínica?
Eu tenho várias experiências, eu sempre abordo isso com os pacientes, né? Nós temos técnicas para abordar, inclusive a doutora Cristina Puhaus está aqui, né, divulgando uma das principais metodologias de abordagem que eu aplico, que é o FICA, né? A gente vê de uma forma muito clara, né? Mas tem uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer para os pacientes, que são os três principais elementos importantes na vida dele. A maior parte dos brasileiros, a gente vê isso em estudos, vai falar que é Deus, a religião, segundo a família. E terceiro, tem sempre uma coisinha que a gente sempre é surpreendido, né? Às vezes é o esporte, às vezes é o cachorro, às vezes são os hobbies que ele tem, né? E que em algum momento da vida passou por alguma crise do tratamento, do diagnóstico, do acompanhamento do tratamento, ele se viu desvinculado com esses elementos importantes. Então, quando a gente identifica esse elo que foi perdido, a simples recomendação de voltar a fazer esse elo já faz uma diferença no paciente. E a própria abordagem disso na consulta já faz o paciente pensar sobre coisas que ele nunca parou para pensar na vida dele. E aí ele se abre, porque ele entende que o profissional está querendo saber mais do que a doença, mais do que os remédios, mais do que coisas que a gente faz uma lixinha apenas na faculdade, né? Para fazer as perguntas.
No checklist,
né? E é o que eu sempre falo, porque o paciente brasileiro, ele está, em média, 3 a 4 vezes em uma instituição religiosa por semana. E a minha consulta, em 3 meses, vai ver ele em 1 hora. Então não tem como eu não considerar isso, que é o que faz, modula a vida dele, que justifica os propósitos dele, numa consulta, num atendimento, né? Nem seja aspectos não religiosos, como os hobbies, e pessoas que deixaram de ler os livros que ele gostava, deixaram de ter um grupo de apoio de família, depois que teve um diagnóstico de infarto, de insuficiência cardíaca, que deixou a doença entrar na cabeça dele, né? Se tornou a própria doença. E quando a gente faz esse enfoque, ó, isso aqui é importante seu tratamento, você tem que voltar. E aí ele volta, trazendo um outro insight. Na verdade, eu tinha outros hobbies. Não era isso que era mais importante, não. Eu fui descobrindo outras questões mais importantes, além daquelas que eu falei, né? Então, esse feedback, ele é muito importante. O que a gente vê isso nos estudos, recebe isso dentro do consultório, né? Que é a evidência traduzindo na prática clínica do nosso dia a dia, e que impacta a vida dos pacientes, né?
E para o profissional de saúde, isso também faz com que ele tenha um diferencial, né? Sim. Na conduta, né?
Sim. Além da conduta, Lucimar, eu acho que o profissional que tem essa sensibilidade, ele também se cuida melhor. Porque a gente fala muito pouco do cuidar de quem cuida, certo? Dos cuidadores, daqueles profissionais que lidam com o sofrimento psíquico e espiritual, para eles perceberem que isso é importante na vida deles. Trazer sentidos, trazer propósitos, ter essas buscas, para que eles também se protejam dos estresses existenciais, conflitos espirituais que às vezes acompanham a vida dele, para poder cuidar verdadeiramente, genuinamente, melhor do mundo.
Isso é uma coisa comum, né? Que a gente tem essa máxima, nessa crença aí de que o médico também cuida muito do outro e acaba às vezes esquecendo dele mesmo, né? Então, quando você tem essa abertura, você também pensa de forma diferente para si mesmo, né? Isso é fundamental.
Tem um nome, né? É o burnout de medicina. Conselho Regional de Medicina em Gerais tem feito várias atividades nesse sentido, para que a gente consiga identificar esse profissional que está passando pelo sofrimento existencial e que não tenha o hábito nem a válvula de escape de conseguir trazer isso verdadeiramente para a sua vida, né? E todos os profissionais, quando você vai perguntar e questionar, já passaram por uma crise muito grande, tentaram lidar sozinhos muitas vezes, às vezes nem saíram dela ainda, e acabam em eventos muito graves na vida dela, no suicídio, no agravamento de saúde que eles deixam de tratar. Então isso é realmente muito importante.
E hoje, pelas pesquisas e pelo avançar mesmo desse assunto, né? Cada vez mais dominando aí os meios, né? Inclusive a mídia, né? Trazendo esse tema também. Você já percebe uma resistência menor quando a gente tenta falar de juntar ciência e religião?
Eu percebo que a resistência tem diminuído cada vez mais, né? Recomendação do próprio professor Alexandre na palestra que ele fez de ontem, né? A gente não tem mais que ficar fazendo complexo de vira-lata no assunto da espiritualidade, não. Tem estudo, já tem evidência, então a gente fala com segurança, né?
Certo.
Só que a grande questão que eu vejo é que existe uma geração de educadores que foi formada num paradigma de conflito, e existe uma geração que está sendo formada no paradigma que não existe o conflito mais. Então essas gerações convivem nas academias, né? E elas, elas entram em conflito entre si.
Sim.
Então vai haver um período que está acontecendo que ainda existe a ignorância, ainda existe o preconceito, ainda existe o desconhecimento, mas que, na minha opinião, é muito mais da falta do conhecimento, às vezes, chegar a essas pessoas do que má vontade.
Sim, sim.
Às vezes a falta de capacitação desses profissionais não é má vontade. Porque muitos deles trazem questões éticas que eles não compreendem, e perguntar para o paciente qual é a religião e como que ele aborda a religião dele, a vida dele, algumas pessoas vão entender que isso aí é ir além de uma consulta, né? Eu estou indo contra ele. E não é isso mais. Não existe. Se a gente tem um conhecimento disponível, traz benefícios. Os benefícios superam em muitos riscos, que traz melhoras para o problema de saúde dele. Isso não é agir contra ele. Não fazer essa abordagem, talvez, é agir contra ele.
É que a gente tem essa questão hoje da medicina centrada no paciente, né? Então, a importância de levar em consideração a crença do paciente, né?
Justamente. Ponto central.
Uhum.
A medicina não é mais baseada no médico, né? É a biomédica. Medicina centrada na pessoa. E aquela pessoa ali tem uma vida, tem uma família, tem uma religião, tem uma questão espiritual. E é isso, justamente isso que você falou.
Uhum. E que é um paciente temporário, né? Porque pode deixar de ser seu paciente, né?
A qualquer momento. Na cardiologia a gente lida muito com isso, né?
Uhum.
A gente vê na cardiologia que é engraçado você falar isso, porque quando o paciente tem um problema cardíaco, muitas vezes, ele teve um infarto. E às vezes ele não sobreviveu. O pessoal fala, né? Fala, ah, mas infartou, né? O problema cardíaco não dá pra sobreviver. Só quando ele volta do consultório infartado, né? É aí que a gente tem que se dedicar ainda um pouco mais a ele,
sim,
né?
Tentar,
olha, sua vida mudou daqui pra frente, talvez uma oportunidade pra você se reconectar com aquilo que você às vezes não tava cuidando, né? Reconectar com as pessoas que você é pastor, uma abordagem, né? E essa lembrança é importante.
Uhum. E trazer, me parece que cada vez mais a gente está trazendo a questão para o humano, né? Então, quanto mais a gente junta esses dois temas, parece que a gente fica mais humano, né?
Antigamente tinha essa postura, né, do médico ali na posição no seu trono,
uhum,
de delegador das condutas.
E aquela letra que ninguém entendia.
Felizmente agora tá tudo digital, tá? Tá tudo escrito no Word. A gente passou essa barreira. Mas o médico era a pessoa que determinava as condutas. Mas atualmente o médico, ele vai compartilhar as condutas, né? Ele vê o que o paciente é capaz de fazer, o que que o médico é capaz de fazer, o que que os outros profissionais são capazes de fazer.
Essa visão holística aí, o resultado é muito melhor, né? Para todo mundo, né? Pro profissional que consegue cuidar nesse nível de uma pessoa, é muito, eu imagino que deva ser muito recompensador, né?
Com certeza. E se o médico tentar fazer o papel do psicólogo, tentar fazer o papel do educador físico, do fisioterapeuta, vai errar. Tem que contar com o profissional.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, parabéns pela iniciativa do livro e que esse tema e o trabalho de vocês cresça mais aí e mais, porque a gente sabe que vai ser bom para todo mundo, né?
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço em nome da Sociedade de Cardiologia e vamos aproveitar o evento.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Juiz de Fora volta a receber um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e gastronômico da cidade. A Festa das Nações 2026, reunindo sabores, tradições, música, cultura de diferentes partes do mundo em uma programação que promete atrair milhares de visitantes ali no estacionamento do Estádio Municipal. Aliás, não há lugar melhor para fazer isso, né? Um espaço maravilhoso. 8 dias de evento. Bom, vamos deixar para falar mais sobre o evento o organizador, né, da Festa das Nações, da KB Produções, o nosso querido Leandro Vaz. Leandro, bom dia, um prazer enorme ter você aqui, ainda mais falar sobre essa festa.
bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente.
Eu prefiro que você fale, que já se a festa já se tornou tradição, né?
É, a festa já era tradição de fora, há muitos anos, pois ficou aí algum, praticamente quase mais de uma década sem ser realizada, né? E a gente retomou aí com esse formato aí, valorizando bem mais a gastronomia. E a partir, né, do ano passado, a gente também trouxe as atrações multiculturais, né? Danças típicas, né? Além dos shows e tudo mais. Então, a festa tem crescido a cada ano.
E mais de 70 pratos típicos representando 15 nações. Como é que foi o trabalho de seleção desses expositores e dos países participantes, Leandro?
Então, a gente sempre tenta valorizar, né, a contribuição que a gastronomia trazida pelos imigrantes ao longo, né, dos séculos aí de colonização, de ocupação, de imigração, essa influência que, né, acabou impulsionando, né, essa variedade da nossa gastronomia mineira tão rica, né? E a gente sabe que a formação, né, da gastronomia mineira, ela veio exatamente dessa influência, né? E essa mistura também de tradições também é muito interessante, né? Então, hoje você tem uma pizza, né, que muitos falam que é origem italiana, mas na verdade falam que ela é marroquina, né?
Alguns falaram que saiu até no Japão.
A Itália que consolidou, mas no Brasil você come uma pizza com alho, com carne seca, com torresmo, né?
Até com frango, com doce.
Exatamente. Então a gente tá sempre misturando. Então a gente procura valorizar exatamente isso, né? Os países e as culturas que influenciaram, né, a formação da nossa própria cultura. Claro também que a gente não pode deixar de esquecer algumas